Salve, salve, Narenas! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Narena Cast. Dessa vez eu estou em carreira solo, então eu lhes apresento o Papo Kamikaze. Então solta a abertura aí, DJ.
Bem-vindo a mais um episódio. Hoje a nossa voz é sua de forma sensacional.
E como não pode deixar de ser, antes de começar esse episódio maravilhoso, eu peço para todos os nossos ouvintes seguirem a gente em todas as redes sociais, arroba NarenaCast em todas elas, e não deixar de acessar o beacons.ai/NarenaCast para saber de tudo que a gente faz pelas interwebs aí.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar.
Infelizmente, o começo desse episódio vai ser pesado novamente. Afinal de contas, o Brasil não é pra amadores. No dia 15 de fevereiro, flagrado por câmeras de segurança, um homem de forma covarde assediou uma nutricionista. O caso choca, pois a cara de pau do meliante é uma coisa de louco. Estavam os dois esperando dentro do elevador para chegar em seu destino e na hora de desembarcar, o assediador simplesmente assedia a nutricionista, passando a mão em suas partes íntimas, mais precisamente na retaguarda ali. Após o ato, ele sai correndo até o seu veículo e, como um bom covarde que é, ele foge. Mas o caso não ficará impune, pois já identificaram o assediador e mais duas denúncias foram feitas contra ele. É, rapaziada, em tempos onde falamos sobre igualdade, equidade, etc., a mulher ainda não pode se sentir 100% segura andando pelo nosso país. E outro fator que contribui para essa prática é a tal da impunidade. Nós nos perguntamos até quando. E como não pode deixar de ser, o Narena deseja a esse vagabundo um longo e doloroso tempo no cárcere, que é onde criminoso deve estar.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
De impunidade, não podemos deixar de nos posicionar contra essa decisão ridícula que a justiça espanhola tomou referente ao ex-jogador e agora ex-ser humano Daniel Estu Alves Prado. A justiça merengue resolveu impor uma fiança de 1 milhão de euros, mais de 5 milhões de reais na cotação atual, para conceder uma liberdade provisória ao ex-jogador da seleção brasileira. Lembrando que a pena anterior foi reduzida para 4 anos graças ao pagamento realizado pela família do Neymar Júnior. Só que nesse novo rolo, o Neymar pai alegou, através de uma nota oficial, que dessa vez não ajudará o jogador. Pelo menos um acerto, né, Neymar pai? Eu avisei, rapaziada, que o episódio de hoje seria pesado. Mas ao menos uma boa notícia. Robinho finalmente foi preso por seus crimes cometidos lá na Itália em 2013. Como deve ser de conhecimento geral, Robinho junto com seus amiguinhos cometeram atos libidinosos contra uma jovem albanesa. Logicamente que contra a vontade da moça. Como já dito anteriormente, o crime aconteceu em 2013, ou seja, há mais de 10 anos atrás. Todavia, Robinho está condenado já em segunda instância desde a madrugada do dia 22 de janeiro de 2020. O Brasil não extradita seus cidadãos natos, portanto, a justiça italiana fez um pedido para a nossa para que Robinho cumpra sua pena aqui mesmo, nas terras BR. Curiosamente, na mesma data em que isso aconteceu, Robinho resolveu falar sobre o caso. Isso mesmo, após 4 anos de sua condenação, o Little Robin resolveu falar. E ganhou espaço para isso na TV Record, a TV de um pastor. Mas deixando isso de lado, a entrevista foi esdrúxula, uma mistura de vitimismo com omissão dos fatos. Isso porque o Robinho até chega a citar os áudios que vazaram sobre a conversa dele com os amigos. Mas a sua declaração não convenceu ninguém. Ou mesmo deixa entender que a conversa foi feita entre pessoas que ele não podia confiar e que estavam armando contra ele e que tudo estava fora do contexto. Mas só para refrescar a memória da nossa audiência, eis aqui os áudios vazados, escutem e tirem suas próprias conclusões.
Isso aí não vai dar em porra nenhuma.
Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela.
Isso aí não é transar. Isso aí não é transar.
Ela é idiota. Aí tu vai dar um soco na cara dela.
Minha segurança.
Aí tu vai dar um murro e vai falar, pô, o que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa.
Oito caras comeram a mina, já era desesperado.
Ô, Neguinho, vou ser sincero, alguém gozou dentro, a mina tá grávida.
Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, nem ninguém sou.
Nunca me dá louca, lembra desse bagulho.
Eu tô com medo de ti, não sair na imprensa, tá ótimo.
Take a breath, I pull myself together just to... E após 6 anos do crime, aparentemente encontraram os mandantes do atentado contra a vida da deputada Marielle Franco e também do seu motorista Anderson Gomes. Foram presos Domingo Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essa é uma notícia, galera, apenas informativa, afinal de contas o caso ainda está sendo investigado e não podemos expor a sua opinião aqui por completo, mas podemos sim nos posicionar. E caso sejam culpados, não só esses que eu citei, mas todos os envolvidos, o desejo da Nena Cash é que todos eles apodreçam na cadeia. Parece que as notícias ruins não param hoje. Eu até peço desculpa pra vocês, mas eu não vou prometer nada aqui. Mas eu vou tentar que o próximo episódio tenha menos notícias ruins. Por isso eu faço um apelo, pega leve aí, mundo. Em 22 de março de 2024, o Clock City Hall, um complexo comercial situado em Moscou, na Rússia, sofreu um atentado terrorista. E ao menos 133 pessoas perderam suas vidas e mais de 145 ficaram feridas. Até ontem, 11 pessoas foram detidas e os 4 supostos terroristas foram capturados, perto ali da fronteira com a Ucrânia, com a Bielorrússia. Né? O Comitê de Investigação Russo lançou uma investigação terrorista criminal sobre esse ataque. Boatos dão conta que o Estado Islâmico assumiu o atentado. E aí é respirar, né? O que falar sobre isso? Apenas lamentar. Mais vidas perdidas em ataques covardes como esse. Rezamos para que um dia o amor vença qualquer ideologia, seja política ou religiosa.
Chora, chora, noite minha, que a cantiga vem.
E rapaziada, parece que o desfecho da história da Kate Middleton não foi o que a gente esperava, né? Muito se criou sobre o sumiço da princesa, mas acontece que ela foi flagrada junto com seu marido fazendo compras e muita gente disse que era uma foto antiga, muita teoria de conspiração foi criada em cima disso, por as imagens conterem ali, né, enfeites de Natal, mas a Kate Middleton ressurgiu aí e com uma declaração muito triste. Ela revelou que após a sua cirurgia, ela descobriu um câncer, né? Então, a gente aqui do Arena Cast fica muito triste com a notícia dessa. É claro que a gente brincou sobre o sumiço, né? Como todas as pessoas fizeram também. Mas a gente não esperava ser recebido com uma notícia dessa. Então, a gente aqui faz um apelo, né? A todos os nossos ouvintes que desejem forças para Kate, que sua recuperação seja feita o mais depressa possível.
De frio trancar, pra nesse lugarzinho e a chave se perdeu com os bichos.
Conta aí, conta aquela festa aí que tu foi lá.
Pode ir lá naquela festa aí. Só te encontrar.
Stop!
E ainda seguindo a linha sobre o Brasil não ser para amadores, né, surgiu uma nova notícia aí que uma garota, uma influenciadora de 17 anos, lá em Manaus, no Amazonas, foi acusada de dar um golpe em grupo, né? Na verdade, em um grupo de vendas. Ela ofereceu aí diversos produtos abaixo do preço e o que mais chamou a atenção da galera foi iPhones 15 sendo vendidos a R$100. Conclusão, a mina não tinha os produtos para dar e as pessoas revoltadas que faziam parte desse grupo de vendas foram até a casa da mina saquear tudo que ela tinha lá dentro, com autorização do próprio pai da menina, vejam só vocês. E aí a conclusão disso tudo é, né, o Brasil realmente não é para amadores. E a gente começa cedo aqui, né, você pode ver a influenciadora com apenas 17 anos conseguiu aplicar um golpe aí em diversas outras pessoas. A menina não estava no local quando as pessoas invadiram sua casa para fazer ali, para saquear ali as coisas dela. E até o momento, né, até a gravação desse podcast, eu não sei o paradeiro dessa pessoa. E para finalizar com chave de ouro, vamos às notícias boas do episódio. E elas vão vir em série agora, né? Na verdade, elas vão vir em sequência. Boatos dão conta que Smallville, aquela série, né, que conta a história do Clark Kent assim que ele chega na Terra, criado pelos seus pais na fazenda, vai ganhar um filme. E a boa notícia é que Tom Welling, que interpreta o Clark, e Michael Rosenbaum, que interpreta o Lex Luthor, deram um aval positivo sobre participarem na série. Até o momento são boatos, né? Não tem nada oficial e concreto sobre esse filme que vai ser lançado aí provavelmente nos próximos anos. Mas a gente fica muito feliz como fãs de Smallville aí, que seja uma produção bem atrelada ao roteiro original, que é o que a gente gosta. Afinal de contas, o Narena Cast já se assumiu completamente nostálgico em algumas vezes, em alguns episódios atrás, e em toda oportunidade que a gente tem para falar sobre o assunto. E não é de hoje, né, que os videogames vêm ganhando espaço nas telonas aí, como é o caso de The Last of Us, Super Mario Bros, entre outras produções aí. Agora chegou a vez de The Sims, né, o jogo que imita aí a vida real, né, tá para ser produzido. E a Margot Robbie, a Arlequina, a Barbie, tá envolvida nesse projeto aí como produtora. E se a Margot Robbie tá envolvida, vem muita coisa boa por aí. Com certeza vamos aguardar que pode ser uma produção muito bem feita aí, galera. E mais do que real, né? Mais do que oficial, já foi lançado inclusive um teaser com a Jenna Ortega, para quem não sabe, é a atriz que interpreta a Vandinha, né? O teaser de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, que seria uma sequência do clássico Os Fantasmas Se Divertem, para quem não se lembra, aquele filme que tem o Besouro Suco, que os mortos voltam à vida. Enfim, para quem é noventista como eu e o PR, adorou a notícia. E assim, assim como é com a Margot Robbie, né, a Jenna Ortega também é sinônimo de sucesso, tudo que ela toca vira ouro, e a gente espera uma produção muito fiel ao roteiro original também, como nostálgico que somos, eu já disse isso anteriormente, e a gente fica muito, mas muito feliz com uma notícia dessa. E não só Os Fantasmas Ainda Se Divertem tá pra lançar, como também surgiram boatos aí de um novo reboot de Karate Kid. A gente bem sabe que tem a Karate Kid lançado lá atrás com o Sr. Miyagi, Daniel Russo e tudo mais. Teve o outro Karate Kid com o filho do Will Smith, o Jack Chan. E aí estão pensando em fazer um novo reboot aí. Parece que o Jack Chan também voltaria pro elenco original. Mas enfim, nos resta como fã aguardar esse lançamento aí. O cinema tá voltando muito às raízes, né? Então ele tá virando muito pra nostalgia, porque sabe que é um produto muito rentável. E aí a gente tem essa notícia aí, né? Da volta de um terceiro reboot do Karate Kid. Vamos aguardar e torcer para que seja mais uma produção bem feita aí. É só, galera, eu odeio gravar sozinho, eu prefiro estar com o meu companheiro PR, mas ele não pôde, né, por questões de saúde aí, gravar o episódio de hoje, e a gente tenta segurar as petecas, mas é claro que com o nosso co-apresentador aí, Pierrão, as coisas ficam muito melhores, né? Mas aí, a gente tenta entregar aí pra vocês com o maior esforço e carinho do mundo, não podemos jamais deixar a peteca cair, a gente assume o compromisso aqui com vocês, então o episódio tá no ar aí, agradeço imensamente quem escutou até aqui. E antes de ir embora, né, gostaria de dar o nosso recadinho, @NarinaCast em todas as redes sociais, e pedir para vocês acessar o beacons.com/NarinaCast para saber de tudo que a gente faz aí pelas interwebs. No mais, muito obrigado novamente, eu fui e até a próxima.